Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9h na sua Rádio Câmara. Lembrando a você, aqui hoje, com a apresentação de Edson Júnior e Fabiana Melo. E eu lembro a você que você pode mandar e-mail para a nossa produção. A gente vai ficar mais feliz se você falar bem da gente. Mas se você quiser criticar também, a gente fica feliz, porque aí a gente tenta melhorar para certamente agradar o ouvinte, que é o objetivo da gente estar aqui. Então manda e-mail. O e-mail é feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Você pode participar enviando críticas, sugestões, temas que você gostaria de ver abordados aqui no programa. Agora a gente vai para uma parte muito legal, que é uma viagem para algum lugar do Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Aí, ó. Olha esse sonzinho de natureza, coisa boa. Hein? Esse é o grito da Araponga, Fabiana.
Que bom.
Olha. O grito da Araponga, essa coisa que parece um metal batendo, né? É o grito da Araponga. Essa é uma gravação que eu fiz lá na Serra Capixaba. Eu tava fazendo um passeio lá, e aí peguei um gravadorzinho bom, estéreo, e gravei um pouco desse ambiente.
É Mas gostoso. Tem uma cachoeira
é uma coisa
perto?
Não, isso é vento.
É vento?
É vento, ó. Vento nas folhas. Bem legal, hein? Pois é. Uma maneira de você sentir a natureza não é só através da imagem, né? É também através dos sons que a natureza produz, através de outras sensações. E existe lá em Curitiba, no Jardim Botânico de Curitiba, o Jardim das Sensações. É o espaço que tem cerca de 200 metros de extensão. A ideia justamente é essa, de que as pessoas de olhos vendados experimentem as outras sensações que a natureza traz, né? Com cheiro, com o toque, né? Através do tato ali, também a audição. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Eli Cunha Marcelino, que é a chefe de divisão do Jardim Botânico e é bióloga. Eli, prazer falar contigo, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo jóia. Eli, conta um pouco pra gente como surgiu esse projeto do Jardim das Sensações.
Bom, esse projeto, ele iniciou no ano de 2008, nós inauguramos esse espaço. Mas muito antes disso, nós tínhamos aí esse desejo de atender os portadores de deficiência física e procurar melhorar, né, o acesso à informação desse público. E foi então que nós começamos a trabalhar com esse projeto. Em 2008, nós inauguramos esse espaço, e ele é um espaço interativo, é um espaço que abriga todos os públicos, né, tanto as pessoas que têm alguma deficiência, e foi preparado também para aquelas pessoas que são videntes, que não têm, né, aparentemente nenhuma deficiência física, possam usufruir do espaço, né, possa contemplar a beleza das plantas, explorando ali as suas texturas, as suas diferentes formas e aromas.
Pois é, então o que vocês exploram nos sentidos basicamente é o tato e o olfato, é isso?
O tato e o olfato. Uhum. A degustação não é aconselhável, né?
Não. Agora, são quantas espécies, quais são as espécies de plantas que as pessoas podem tocar ali no Jardim das Sensações?
Olha, nós temos ali a orelha de lebre, né, que é uma planta bem felpuda e macia, que as crianças adoram tocar, porque essa planta, ela lembra um ursinho de pelúcia ou algo aveludado, né?
Sim.
Uhum. Temos as plantas bem interessantes também, como a cavalinha, que é uma planta utilizada na medicina, né, como planta medicinal. Nós temos o hálice doce, que é uma planta ornamental, que exala um perfume maravilhoso, um aroma de mel. Nós temos a erva doce, erva cidreira, temos os o alecrim, temos em torno de 70 espécies que nós vamos variando ao longo do ano.
E como é que funciona? Porque imagina assim, as pessoas que enxergam normalmente e vão visitar, elas devem ter uma dificuldade imensa de vendar os olhos e andar confiado em alguém. Como é que vocês fazem esse processo de guiar os visitantes?
Bom, nós temos no Jardim das Sensações um trabalho com estagiários e também com os funcionários de carreira da prefeitura. Essa oportunidade é oferecida para aquelas pessoas que querem aproveitar, né, vivenciar essa experiência. Não, ninguém é obrigado a entrar e vendar, mas se as pessoas assim desejarem, nós fornecemos as vendas.
Ah, legal. E vocês têm uma sinalização em braille também lá dentro, né?
Isso, temos todo o percurso preparado, né, pra, tanto para o cadeirante quanto para a pessoa que usa bengala. Temos o corrimão dos dois lados do espaço para que a pessoa não se perca na trilha. E a pessoa vai se guiando pelo corrimão. Quando ela encontra um anteparo, né, ela sabe que ali ela já vai encontrar uma planta na sequência. E aí cabe a ela descobrir se é a textura, se é a forma ou se é o aroma da planta, né? E é interessante esse espaço porque ali é um local de convivência, onde as pessoas chegam e começam muitas vezes a lembrar: ah, quando eu era criança eu tomava esse chá. Ah, quando eu ia na casa da minha tia, da minha avó, a gente sempre via essa planta. Então acaba sendo um espaço de discussão, de troca de experiências. E essa vivência é muito importante, porque ela resgata a infância das pessoas, ela resgata momentos interessantes em família, principalmente. Né?
Pois é, a pessoa que quiser visitar, que for a Curitiba, quiser visitar o jardim, ela pode ir direto ou precisa agendar uma visita? Como é que funciona isso, Eli?
Não há necessidade de agendamento. Nós temos um trabalho no jardim, ele é oferecido ao público de terça a domingo, das 9 às 17 horas.
Muito
bem.
É
só chegar ao Jardim Botânico e aproveitar do espaço.
Maravilha, um espaço que certamente é bastante interessante, não só o Jardim das Sensações, mas eu acredito que o próprio Jardim Botânico como um todo é um espaço bem, bem interessante também de se visitar, e óbvio, não custa aproveitar essa oportunidade de descobrir os outros sentidos, né, explorando aí o Jardim das Sensações, né, Eli?
Sim, e temos também dentro do Jardim Botânico a estufa principal, temos o Museu Botânico, temos as coleções vegetais que estão em formação, algumas delas já estão quase concluídas, ou seja, é dentro de uma área urbana, pertinho do centro da cidade, as pessoas não terão dificuldade em encontrar o local.
Muito bem. Eli Cunha Marcelino, que é bióloga e é chefe de divisão do Jardim Botânico de Curitiba, falando aí sobre o Jardim das Sensações, esse espaço dentro do Jardim Botânico de Curitiba. Eli, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco na Rádio Câmara. Muito obrigado aí pelas informações. E fica aí o convite para a pessoa que for visitar a capital paranaense para dar um pulinho aí no Jardim Botânico e conhecer esse espaço. Um grande abraço e obrigado.
Muito obrigado a todos e serão todos muito bem-vindos na nossa cidade.
Tá joia, tá aí. Eli Cunha Marcelino conversando com a gente, ela que é bióloga e tá aí falando sobre essa importância do Jardim das Sensações. Achei interessante a ideia de você explorar os outros sentidos, né? Eu acho que é muito curioso, né? Você, às vezes você não sabe como é vivenciar determinado espaço, né? Com uma perspectiva de quem não está vendo, ou com a perspectiva de quem não está ouvindo, enfim, né? Coisas que acontecem nesses espaços inclusivos, que é bem interessante. Na Europa alguns restaurantes, Fabiana, que tem restaurantes que pessoas cegas são garçons. E a pessoa entra lá dentro e o espaço é totalmente escuro, então ela tem que confiar numa pessoa cega que vai guiar até a mesa, que vai servir o prato. Enfim, são coisas bem curiosas.
Não, e há restaurantes onde você come vendado.
Come vendado.
Você não sabe o que está comendo
também.
Sabe.
É, exatamente. Então são experiências bem interessantes, porque ajuda a gente a pensar um pouco o mundo de uma outra forma, né? Que não existe só um sentido ou outro, quer dizer, a pessoa pode explorar várias maneiras aí de conhecer as coisas, de perceber o mundo, isso é muito importante. Muito bem, agora a gente vai falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Menino, quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele
muito legal essa música aí do Palavra Cantada, Hora Bolas, né? Falando sobre... É muito legal que a ideia da bola que vai virar... Vai no pé do menino que tá na casa, que tá na rua, que tá na cidade, no país, tá no planeta. E o planeta é uma bola. Aí volta pra bola. E é muito, muito legal
essa ideia. Ouvi muito essa música.
Muito interessante. Palavra Cantada, tá aí uma música bem interessante. Pois é, A Rua de Todo Mundo. A ideia de um livro infantil que trata um pouco dessa coisa de você sair da cidade, voltar para a cidade, para sua cidade de origem. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a Carol Nogueira, que é a autora desse livro que está sendo lançado agora, vai ser no dia 11 o lançamento do livro. Vai ser lançado agora um livro que fala sobre, justamente sobre essa experiência escrita em parceria. E a Carol vai contar um pouco para a gente sobre isso. Carol Nogueira, que é criadora do blog Quadrado Brasília. Tudo bom, Carol?
Tudo jóia, que legal voltar para falar aqui com vocês. E olha, vocês acertaram em cheio escolhendo essa música, viu? Porque realmente é uma música que tem tudo a ver com a ideia do livro mesmo.
Pois é, Carol. Você, voltando aí, você que, a Carol Nogueira, que para o ouvinte que não sabe, foi durante um bom tempo colunista aqui do Feijoada Completa, falando sobre as coisas legais aqui da capital federal de Brasília. Carol, surgiu essa ideia do livro e essa parceria de você com seus amigos nesse sentido de falar um pouco sobre essa coisa da criança que sai, que volta para o seu ambiente, para a sua cidade. E o que Brasília tem a ver com isso tudo? Aliás, tem tudo a ver, né?
É, Edson, olha só, a gente, antes de voltar para Brasília, eu passei 5 anos morando fora, morando na França, e os meus filhos foram para lá bem pequenininhos. Foi uma experiência que fez com que a gente se reinventasse de 1 milhão de maneiras diferentes. Para mim, foi um reencontro com o desenho, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que na minha vida adulta tinha ficado um pouco abandonado, um pouco de lado. Foi também a oportunidade de vivenciar essas diferenças culturais e semelhanças culturais também que a gente percebe quando sai do lado do seu ambiente, da sua cidade, do seu país, da maneira como você funciona e descobre várias outras maneiras de funcionar, de pensar, de ser, de se relacionar com os outros, né? Então foi uma experiência super rica que me modificou e que eu acho que está na base também de como meus filhos cresceram, de como eles se tornaram criança. E há muito tempo eu tinha uma vontade de produzir alguma coisa nesse sentido, falando de tudo isso, falando de todas as crianças do mundo, das semelhanças e das diferenças entre elas. E justamente surgiu essa oportunidade de lançar um livro em conjunto com outros amigos, são pessoas daqui de Brasília também, que fizeram faculdade junto comigo, se formaram junto comigo em jornalismo. E todos eles saíram de Brasília, a gente saiu de Brasília mais ou menos na mesma época, voltou para Brasília mais ou menos na mesma época. E falávamos muito, trocávamos muita informação sobre tudo isso, tudo que mudou na gente, na nossa relação com a cidade, com o resto do mundo, né? Por causa dessas mudanças. E pronto, aí a gente resolveu transformar isso em livros. Na verdade, não é um livro só. O meu, dos 4 livros que vão ser lançados na quarta-feira, o meu é o único livro infantil. O livro dos meninos são livros de crônicas, livros voltados para o público adulto.
Pois é, Carol, era justamente isso que eu ia te perguntar. Tudo bom? Eu ia perguntar justamente, porque os outros livros são para o público adulto. O seu é o único destinado ao público infantil. Por quê? E assim, e você pretende continuar?
Fabi, na verdade, quando surgiu a ideia da gente lançar livros em conjunto, ninguém tinha pensado nisso, que eu optaria por livros infantis, porque todos nós já tínhamos blogs, já tínhamos essa coisa de compartilhar ideias escrevendo, e foi por isso que surgiu a ideia da gente transformar tudo isso que a gente escreve, né, em livro. Mas para mim não tinha outra hipótese. Assim, há muito tempo que eu queria publicar alguma coisa em desenho, me policiar mesmo, me disciplinar para produzir, para finalizar alguma coisa que envolvesse também desenho, que envolvesse também o público infantil. Então, para mim, assim, foi uma escolha muito natural. E imediatamente quando surgiu o convite, que partiu inicialmente do Yuri, que é um dos nossos amigos, que já publicou outros livros também de maneira independente, sempre de maneira independente, para mim foi uma escolha super natural, justamente por essa relação com o desenho, que eu retomei recentemente. Mas acho que acabou que, mesmo não sendo para o mesmo público, as propostas acabaram se tornando complementares. cada um tem uma visão diferente. A Gabriela, por exemplo, que é uma das nossas amigas que está lançando com a gente, a experiência dela foi de morar na Índia. Foi realmente assim, uma mudança bem mais radical do ponto de vista cultural mesmo, né? Tudo que ela experimentou lá, tudo que ela viveu lá, está nas páginas do livro dela de uma maneira deliciosa.
Agora, Carol, essa coisa da cabeça da criança, eu li um tempo atrás o livro da Sônia Bridge, a correspondente da Globo, que foi para a China, e ela escreveu um livro sobre a experiência dela na China, e um dos detalhes que eu achei muito curioso desse livro é justamente o filho dela, que na época tinha 3 anos quando ela saiu de Pequim, foi para Paris, o menino tinha 5 anos, como é que na cabeça da criança, todas essas mudanças culturais de uma criança pequena, deve fazer uma bagunça tremenda. Como é que você trata isso e como é que foi na sua experiência com seus filhos?
Olha, Edson, uma coisa que eu acho muito bacana é que para criança as coisas parecem ser menos complexas do que são para a gente, sabe? É óbvio que eles são muito apegados, que eles se apegaram também, que eles viveram muitas coisas, mas eles enxergam essas diferenças culturais com muito mais naturalidade, eu acho. Um exemplo que eu gosto de dar foi uma vez a gente fez uma viagem para a República Tcheca quando a gente estava morando lá, e só eu, meu marido e as crianças, a gente não conhecia ninguém lá. Imagina, em Praga as pessoas falam tcheco, que é uma língua que você não consegue entender nem do que se trata que as pessoas estão falando. E a gente foi num parque num determinado momento, e quando a gente se deu conta, as crianças, que são crianças brasileiras, que estudavam numa escola francesa, estavam brincando com crianças tchecas, como se elas estivessem num parquinho aqui de Brasília. Então, eu acho que essas diferenças culturais, acho que a gente às vezes, e o meu livro trata um pouco disso também, o meu livro, a gente um pouco se assusta com essas diferenças culturais, a gente vê quando um adulto sai, assim, ele necessariamente vai pensar sobre todas essas diferenças, se colocar no mundo e tal, e para crianças às vezes é uma coisa tão mais natural, sabe, eles vem aquilo ali, aquela outra criança como uma amiguinha, como um amiguinho, e pouco importa se assim, você não entende nada.
Essas
do que
barreiras
tá
culturais só aparecem mais tarde.
Mais
né?
tarde. O cérebro, a cabeça está muito aberta, né, Carol?
Eu acho que, de fato, para uma criança maior, para um adolescente, eu acho que talvez seja bem mais complicado, né? Bem mais complexo. Na adolescência são desafios que eu ainda não encarei. Talvez vocês possam falar mais do que eu, mas para crianças pequenas eu posso dizer que a gente aproveitou e eles aproveitaram a melhor parte disso tudo.
Agora, a rua de todo mundo, essa questão do espaço urbano, você trata disso e como é que isso influenciou também nessa questão? Essa coisa de Brasília, do pilotis, de você descer lá para baixo, ficar... Descer lá para baixo é ótimo, né? E ficar lá brincando e tal.
Mas é o debaixo do bloco,
isso,
né?
Isso tem... você viu o paralelo disso fora daqui? E como é que foi essa experiência?
O meu livro é uma grande utopia de se fôssemos todos vizinhos. São vários personagens, cada um vem de um país diferente. Uma coisa que foi muito, muito legal na construção desse livro foi que eu contei com a ajuda, com a inspiração de amigos espalhados pelo mundo todo, amigos que eu conheci lá na França, que eram de outros países, ou amigos daqui de Brasília que foram morar em outros lugares. Foram eles que me deram a base para criar esses personagens. Foram eles que me ensinaram como são as crianças de todos esses outros países. Então foi um processo que, além de tudo, foi muito gratificante, muito legal de ser feito. Eu estava em contato com pessoas maravilhosas que eu não falava há muito tempo, que moram em outro lado do mundo, enfim. Mas é feito de uma utopia, de uma rua onde crianças do mundo inteiro são vizinhas e brincam juntas, né? Essa coisa do espaço urbano, eu acho que tem a ver, sim. A minha infância aqui em Brasília, embora hoje em dia a gente não veja isso cada vez menos, foi uma infância mesmo no pelotismo, embaixo do bloco, em que as crianças da quadra, as crianças do prédio se reuniam e passavam a tarde inteira brincando, né? Uhum. E eu acho que é essa a grande utopia mesmo, sabe? De que a gente possa encarar esse outro de culturas diferentes como um vizinho, como um amigo, como uma criança que não vê nenhuma barreira para uma nova amizade surgir.
Pois é, Carol, o lançamento então vai ser na quarta-feira, dia 11?
Na quarta-feira, dia 11, a partir das 7 horas da noite, lá no Cine Brasília, porque tem esse detalhe também, vai ter uma mostra de documentários e curtas de diretores aqui de Brasília, pessoas que também são nossos amigos e que produziram materiais super interessantes, filmes e documentários sobre Brasília, sobre vários outros aspectos, né? Uhum. E que a gente chamou para participar dessa grande divisão aí de experiências.
Maravilha.
Então vai ter uma mostra de filmes e um lançamento com café e tudo lá no Cine Brasília, agora a gente está por a quadra, hein? Acho que é 107 Sul, a partir das 7 horas da noite.
Isso 107. Mesmo, 107 Sul, então lá no Cine Brasília, a partir das 7 da noite da próxima quarta. Carol Nogueira, que é fundadora do blog Quadrado Brasília e escreveu, autora aí do livro A Rua de Todo Mundo. Carol, quero agradecer demais a sua presença aqui de novo no Feijoada. Como sempre, você está sempre muito bem-vindo aqui com a gente. É uma alegria ter você e obrigado pela entrevista e por esse trabalho fantástico. Espero que as crianças gostem e que os adultos também aprendam um pouco a ser criança e também derrubar um pouco essas barreiras e para a gente ter mais integração entre as pessoas, né? Acho que isso é muito importante.
Eu é que agradeço muito o convite para estar aí com vocês, Edson. Adorei falar com vocês dois.
Obrigada, Carol. E pode me esperar que eu tô lá, viu?
Tá bom, vou esperar mesmo.
Então tá certo.
Tchau, gente.
Tchau, Carol. Um abraço grande. Tá aí. Carol Nogueira falando com a gente a respeito do lançamento do livro. Tá aí. A Rua de Todo Mundo. Espaço para a gente pensar um pouco sobre essa coisa, essa rua imaginária, onde as pessoas possam conviver independente da sua nacionalidade. Enfim, é uma utopia, mas uma utopia que a gente precisa ter na cabeça para ver se a gente transforma um pouquinho disso em realidade no nosso dia a dia. E agora vamos falar de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Vamos lá ouvir Steve Wonder cantando em português, olha que legal. Coisa boa. O Steve Wonder que sofreu grande influência da música brasileira na sua música, tanto é verdade que em vários dos seus trabalhos agradece ao Antônio Carlos Jobim, e aliás teve uma grande influência de Antônio Carlos Jobim na sua música. E essa música chamada Bird of Beauty é uma música que foi lançada em 74 no seu disco Fulfillment's First Finale. É uma música muito interessante, que é um trecho dela cantado em português, aí, com todo o sotaque típico de um americano cantando em português. Né? Mas o mais legal é que realmente Steve Wonder sempre recebeu uma grande influência da música brasileira, tanto que é fãzaço do Gilberto Gil, já gravou com o Djavan, enfim, né, tem todo um contato com a música brasileira. No seu show sempre canta Garota de Ipanema, põe a filha dele para cantar Garota de Ipanema, e no show que ele fez no Rock in Rio 2011, arriscou até o Você Abusou. Só que ele não sabia a letra e deixou o povo cantar e a banda foi tocando, foi muito engraçado. Mas foi bem divertido, né, essa coisa do Steve Wonder com a música brasileira. E no último álbum do Steve, lançado em 2005, ele gravou essa música aqui, ó. Essa música é chamada The Sweetest Somebody I Know, que é uma batida eletrônica, mas com toda a pinta de bossa nova, com harmonia e tal, de bossa nova, muito legal. Steve Wonder que se apresenta hoje no espaço lá do estacionamento do Mané Garrincha, nesse projeto Circuito Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. E a gente encerra esse programa de hoje ouvindo The Sweetest Somebody I Know. Fabiana, brigadíssimo pela presença, um grande abraço pra você, valeu a companhia.
Obrigada, Edson.
A joia. E a gente vai ouvir aí o Steve Wonder e fechando o programa de hoje. Eu lembro a você que o Feijoada tem a produção de Lucélia Cristina, tem os trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho. A apresentação hoje foi minha, Edson Júnior, e da Fabiana Mello. Abraço pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. You express your love in ways like I've never known before. There's a record kept on who's the sweetest. Let the record show that you've got to be the sweetest somebody I know. You are the sweetest somebody. Every minute, every hour of the day, I'm
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.